Lucas, vocês estão ouvindo o episódio número 38 do Pode Entender. Este episódio é um episódio de entrevistas no qual nós conversamos com aquelas pessoas que estão no front da produção da ciência brasileira, olha só. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre escravidão e direito de propriedade no Brasil. Olha aí, um tema jurídico, um tema direito, não um tema...
Tema de adulto.
Exato, aí. Um tema, exato. Um negócio aí que...
Que nunca foi falado nesse podcast.
Exato. E para falar sobre isso, nós temos hoje aqui, claro, como sempre, Décimo Dando Kumon, Carol Lacerda. Carol.
Olá, galera. Eu estou emocionada.
Com o quê?
É a única coisa que eu posso dizer.
Ok.
Com tanta coisa que tá acontecendo, não tem outra palavra a não ser dizer emocionada.
Então, a emoção toma conta de todos nós. E temos aqui também conosco Catarina Holanda, que continua sem apelido. Catarina.
Olá, gente.
Só isso aí? Não vai falar nada, não? Vai dizer que tá emocionada aí?
É o medo de infringir a lei, né? A pessoa tem que...
É verdade, é. Então, e hoje nós temos a excelentíssima convidada, uma pessoa do mais alto garbo jurídico, que Mariana, que poderia ter... Peraí. Como é que eu falo teu sobrenome, Mariana?
Lá vem.
Não.
Armand Dias Paz.
Armand. Ok.
De quê? Armand. O demônio.
Mariana Armand. Inclusive, Armand, eu acho que poderia ser... Sabe aquele nome daquelas... negócio de eletrodoméstico, sabe?
Nossa!
Não podia, não?
Ela vai te meter um processo. Podia.
Não vou, não. Pra ele foi um elogio, né? Pra ele foi, tipo assim, aquelas grandes famílias...
Bom, hoje nós temos aqui a futura, né, excelentíssima doutora, quase já virando aí doutora, Mariana Armand. Mariana, por favor.
Olá, tudo bem?
Pois bem, Mariana está nesse momento na Alemanha, tá frio aí?
Não, frio até que não, tá chovendo muito, como sempre.
Como sempre? Oxente.
Como sempre, sem sol, como sempre.
É por isso que o povo é triste.
É, a gente pode fazer um podcast sobre isso.
Eu sinceramente, eu fico pensando, porque se o fato desse povo entrar tanto em guerra e qualquer coisinha, vamos invadir o país aí... Se não tem a ver com o fato de não ter sol, o povo não ri das coisas.
Não tem mais nada pra fazer, o sol não apareceu, vamos entrar em guerra.
É, vamos entrar em guerra. Não acontece, não tem uma praia pra pegar, tomar um banho de sol, pá, não sei o quê. Eu fico até meio assim, mas tudo bem, né? Bem, pois bem.
Opa, papai, ia falar da hérnia, né? Como é que eu vou puxar o assunto da hérnia agora?
As melhores já pro final, a hérnia.
Claro, a hérnia, por acaso, você não teve uma hérnia, não, né?
Do nada.
Vou puxar agora, da maneira mais sutil possível.
Mariana, uma pergunta randômica. Você já teve algum problema com disco?
Já.
Já? E com hérnia?
Eu tive uma crise muito, muito forte de hérnia de disco.
Eita.
Por causa de estresse.
Mas estresse foi o doutorado, eita, né? Essas coisas.
Foi o doutorado. Final, a reta final do doutorado. Que além de estresse, é ficar o tempo inteiro sentada, trabalhar muitas horas no computador.
Meu Jesus. E não tem nenhum plano de saúde, né?
Tem. Só que não resolve, né?
Acho que tá em repouso, Mário, não. De jeito
não, então, eu tive que ficar de repouso forçado 5 semanas, porque eu não conseguia sentar.
Caramba.
Nossa, e dizem que é uma dor.
É, nas primeiras semanas foi horrível, eu não conseguia levantar da cama.
Mas agora tá suportável.
Sim, não, agora tá muito mais tranquilo. Agora eu quase não tô sentindo.
As costas, né?
É.
Mas eu não tô sentindo mais as costas. Tô com tanta dor. Eu desisti de sentir.
Teve um momento lá no início que você escolheu fazer direito?
Sim, sim e não.
Fez errado.
Hoje em dia eu acho que eu fiz certo. Mas na época que eu fui prestar vestibular e tal, eu não queria ir pra faculdade de Direito. Eu queria fazer Letras.
E como foi que tu caiu em Direito?
Ah, porque a gente é muito novo. Aí fica todo mundo falando que Direito é mais estável financeiramente, mais fácil de arrumar emprego depois, esse tipo de coisa. Aí eu acabei indo.
Mas qual que é a relação do Direito com Letras, assim? É porque você gostava de ler?
Era porque era um curso de humanas que te dava uma estabilidade financeira, era essa relação. Mas aí quando eu entrei, isso acontece muito, eu conheço vários, igual problemas psicológicos acontecem com doutorandos, acontece muito com graduandos em direito que entram por causa disso e detestam a faculdade. Conheço vários casos.
Nossa, imagina.
Então eu entrei e eu não gostava.
Ia se arrastando pras aulas, não tinha vontade nenhuma de carregar os livros.
Quando ia, né?
Mas no teu caso, foi assim, tu decidiu mais por pressão dos pais, família, amigos, essas coisas?
Foi.
Não foi nada assim, tu não tinha nenhuma pontinha na época de interesse pelo direito, mas foi o jeito.
Não, nenhuma.
Nossa, eu já imagino Mariana indo lá nas universidades se arrastando, não aguento mais.
Trabalhando só com a sinceridade, né?
E em que ponto foi que tu começou a gostar e ver que tu queria continuar fazendo isso mesmo? Aí ela, não, então esse momento ainda não chegou.
Não chegou ainda não.
Não, o que aconteceu? Desculpa, então eu entrei na faculdade, eu não gostava. Aí teve um momento, e foi junto assim, na verdade, que eu comecei a fazer estágio num tribunal e eu trabalhava muito com processo. Disso eu gostava, de trabalhar com processo no
da
tribunal.
Prática.
Mas não é qualquer prática, porque por exemplo, a advocacia eu nem imagino numa situação dessa. Eu gostava do cotidiano do tribunal.
O que é um cotidiano no tribunal?
Eu ia perguntar isso agora.
Eu trabalhava com um juiz. Então, por exemplo, chegava um processo, aí a gente analisava a petição inicial, via se estava tudo certo. Aí se precisasse dar uma sentença, a gente ajudava ele a fazer a sentença. Se precisasse dar algum despacho, alguma movimentação no processo também. Então era esse cotidiano de dar andamento nos processos, entendeu? Entendi. Seja recebendo, não, seja julgando.
Não de lidar com o cliente diretamente como advogado e tal. Essa que é a diferença, né?
Não, a gente nem via a cara dos advogados.
Só do juiz, com aquela roupa lá, toda bonita. Nem aguentava mais olhar pra ele.
A gente pode falar pouco. Isso ou não pode? Pode. Não,
Mas então, disso eu gostava de fazer. Eu gostava, mas ao mesmo tempo, eu percebi que eu não queria fazer isso a vida inteira também. Porque, na verdade, o trabalho do juiz é mais ou menos esse. Aí, ao mesmo tempo, um amigo meu, ele... Inclusive, João Vitor, um beijo.
João Vitor, você que tá escutando o podcast aí, tá vendo? Valeu a pena.
Ele tinha uma bolsa de iniciação científica de história do direito. E aí, ele recebeu uma bolsa na Alemanha. E ele não ia poder continuar com a iniciação científica, então ele tava procurando alguém para pegar a bolsa no lugar dele. Ele perguntou se eu queria, e eu falei que eu queria, mas eu nem sabia exatamente o que eu tava querendo, não.
A vida é assim mesmo.
Pois é, aí eu peguei a bolsa, e a professora que tava coordenando o projeto me deu um livro, que era um livro do Sidney Chaloup, que é um historiador na Unicamp.
E qual foi a universidade que tu fizesse a graduação, Mari?
Eu fiz na UFMG.
Eita, é verdade, a gente não falou, né? Você é de Minas Gerais mesmo?
Sou de BH.
Melhores pessoas.
Eu não sei se eu já falei aqui, mas no dia que eu for assaltar de Minas, o assaltante vai levar minha carteira, meu celular e um abraço.
Só por ser mineiro.
Mas... Aí ela me deu esse livro, chama Visões da Liberdade, do Sidney Chaloup, e que ele analisa processo judicial de escravos que estavam pleiteando a liberdade na justiça. E aí eu li, aí pronto.
Apaixonou.
Aí eu decidi seguir carreira acadêmica, eu formei, né, na faculdade de Direito, mas eu não sou advogada.
Ah, porque tem um negócio da...
Da OAB.
Mas agora você vai ser doutora, já, rapaz.
Já.
Poxa.
Aí eu terminei a faculdade e eu até cheguei a fazer a prova da OAB, eu passei, mas eu nunca me inscrevi, porque eu sabia que eu nunca ia querer advogar e você tem que pagar e tal.
Aí já complica, né? Se fosse de graça.
Então, aí eu já tava aprovada no mestrado e eu sabia que mesmo se desse alguma coisa errada na carreira acadêmica, eu não iria advogar porque eu nunca gostei. Uhum. Então, foi isso, sim.
E o teu mestrado que tu passou foi em qual universidade?
Foi na USP, na Faculdade de Direito. Foi assim, né, na Faculdade de Direito ainda é muito inicial a questão da pesquisa empírica.
É.
Muito inicial mesmo, assim. Ainda mais há 10 anos atrás, que foi quando eu peguei a bolsa, que foi em 2008. Hoje, já é meio precária, assim, a estrutura de pesquisa empírica na Faculdade de Direito. Há 10 anos atrás, era nula, na verdade.
E ainda, né?
Entendi.
Então, não tinha, assim, grupos de pesquisa. A gente conseguia as bolsas e fazia
cada
pesquisa,
um por
assim.
Si, Deus por todos.
Era um pouco isso. Eu fiz essa bolsa com essa professora, se chama Mônica Sete Lopes. Mas eu fiz a monografia de graduação com um professor que chama Jordano Bruno. E ele era da História do Direito também. E já nessa época, eu comecei a ler muita coisa de história e de metodologia da história. E, inclusive, Entendi. Eu fiz disciplina na Faculdade de História. E aí, durante o mestrado, eu fiz várias disciplinas. Todas as disciplinas que eu fiz durante o mestrado, exceto uma, foram na Faculdade de História. Porque na Faculdade de Direito, eu não tinha, assim, o instrumental para trabalhar, entendeu? Eu não sabia.
Uhum.
Então, eu meio que tive que correr atrás, fazendo disciplina fora, lendo coisa publicada na história e tal.
Entendi. Ô Mariana, só um minuto antes da gente prosseguir. Tu podia só explicar, pelo menos por cima, né, o que é a pesquisa empírica para os nossos ouvintes?
Sim, no meu caso, falar assim, bem na minha área mesmo, história do direito, o que é muito comum, assim, pode parecer meio forte vou falar, mas não chega nem a ser pesquisa, assim, que são alguns trabalhos de história que lê literatura de segunda mão, tipo, a pessoa não faz nada novo, entendeu? Lê um monte de livro.
Como uma revisão.
Exato, lê um monte de livro e junta ali um argumento. A pesquisa empírica em história do direito, ela necessariamente envolve documento. Pesquisa Entendi. Em arquivo. Aí seja documento manuscrito, que é o meu caso, ou mas pode ser coisa, por exemplo, livro de direito publicado no século XVI, XVII. Tem como fazer hoje em dia de uma maneira relativamente fácil, porque tá tudo online, com jornal. Porque, por exemplo, durante o século XIX publicava-se muita coisa sobre direito nos jornais que circulavam no Brasil. Então, assim, qualquer pesquisa que envolve algum nível de análise direta do documento é uma pesquisa empírica em história do direito.
Entendi, entendi. Então, os argumentos que tu vai desenvolver, eles são baseados necessariamente nessas fontes primárias, né?
Exato.
Entendi.
Que no meu caso são os processos.
Não é um resumão.
Não, não, não.
Isso assemelha muito a um episódio que a gente gravou com o Tupá sobre manuscritos do Mar Morto e demonologia, que ela fala um pouco sobre como é o trabalho de um historiador na pesquisa, de uma historiadora na pesquisa, que a gente não faz ideia.
É.
E se assemelha muito a isso, realmente.
Eu, especificamente, os meus processos estão no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Então, eu vou... Tem uma base de dados online, o Arquivo Nacional é muito organizado nesse sentido. Então, eu já seleciono de casa os processos que eu quero, por palavra-chave e tal. Aí eu vou, eles trazem, eu fotografo.
Ah, que legal.
Aí eu pego, transcrevo, que é a parte mais trabalhosa. Foi a parte que demorou mais tempo no doutorado, a transcrição. E aí depois eu faço uma análise qualitativa.
Transcreve no pé da letra mesmo. Tipo, pega lá o que tá escrito e transforma num texto.
É porque quando você vai ler manuscrito, é tão difícil que fazer a transcrição dá muito trabalho, mas resolve a sua vida
pra
definitiva,
frente.
Assim. Uhum. Porque aí depois você acha as coisas fácil. Porque se você tiver que ir buscar de novo no documento manuscrito uma coisa que você lembra...
Ah, é manuscrito com a mão.
Eu acho que o nome...
Gente, é bem antigo. Não, é porque assim... É tão antiga, ninguém mais manuscreve nada, né? Assim, nem carta.
Eu não sei. Carol, eu sinceramente eu não sei se você escrever mais à mão.
Eu escrevo 2 minutos, meus dedos já estão doendo.
Imagina um processo inteiro. Depois, se vocês quiserem, eu posso até mandar uma foto.
Mande. Se a gente puder colocar no site, né? Não sei se tem algum problema.
Não, tem não. Eu mando uma foto.
Ninguém vai entender mesmo.
Pronto, clique no post.
A não ser que você seja um historiador de direito, você não vai entender.
Não, é um processo inteiro. Pensa aí, umas 200 páginas. Caramba. Escrito à mão.
E se a letra do caba ou da mulher for feia, como é que faz?
Aí eu me viro, né?
Ô Mari, e existe algum banco onde essas transcrições podem ser colocadas, alguma coisa assim, ou cada um acaba fazendo do seu trabalho?
Então, não existe. Existe uma coisa, eu acho bastante problemática, assim, entre historiadores que eu falo, inclui os historiadores do direito. Existe um certo ciúme de fonte.
Uhum.
Então, por exemplo, esse processo que eu trabalhei, eu fotografei todos... Mas alguns deles, por exemplo, outras pessoas já trabalharam, então elas têm fotografado, mas não existe uma circulação disso.
Ah, entendi.
Algumas pessoas que são mais abertas, você manda um e-mail e pede, a pessoa te manda a foto, por exemplo, entendeu?
Uhum.
E aí você não tem que ter o trabalho de ir no arquivo. Mas tem muita gente que não. E aí é a mesma coisa de transcrição. Se for uma pessoa mais tranquila, mais aberta, se você pedir, te manda também.
Acaba sendo parte do trabalho também, você ter que ir atrás e até a foto, então acabam...
Mas assim, publicamente, disponível para o público, não tem tanto, não. Tem algumas coleções de fonte, mas...
Se você parar pra pensar, o negócio não é da pessoa, primeiro. Né? Assim, não é dela, é público, tá lá no arquivo. Não vai mudar, as palavras são as mesmas de um para o outro. Não é uma questão de interpretação, né? A interpretação é o que você faz dali para frente. Então, né, as pessoas podiam ser mais legal.
Ah, mas eu acho que é o tipo de coisa que você não deve contar, Carol. É que as pessoas vão ser legais. Eu acho que o ideal mesmo, seria o pessoal da... É do Arquivo Nacional, não é, Mariana?
É.
Do Rio. O ideal seria eles terem a iniciativa, né, de pelo menos tentar digitalizar...
Ou pedirem o retorno dessas pessoas que pegam para pesquisa,
exato,
sabe? Porque
exato,
já que eles vão pegar de qualquer forma, aí eles poderiam pedir que essas pessoas enviassem as transcrições para manter um banco acadêmico mesmo, para as pessoas que estão fazendo projetos nisso poderem utilizar, né?
Pois é, rapaz. Um negócio tão simples... Os cabos aí, tudo cheio de advogado, historiador, tudo indo aí. Não custava nada botar um banco de dados aí.
Alguns arquivos têm muita coisa digitalizada. Por exemplo, a Torre do Tombo, em Portugal, eles digitalizam muita coisa, disponibilizam. Uhum. O Arquivo Nacional, especificamente, de processo judicial, até onde eu sei, não tem nada digitalizado. Eu acho que eles digitalizam alguns outros documentos.
Entendi.
Aí, também não é digitalizado? É tipo, é o processo...
Não, levam pra ela lá, pra ela fotografar.
Mas Arquivo Nacional... Vamos preservar aí, isso aí.
Aí pega, chove, tem uma goteira, mora um negócio ali, acabou a história do século XIX lá do...
É, mas acontece muito, na verdade.
Meu Deus do céu!
A história... jurídica do Brasil está em perigo. Esse vai ser o título desse podcast.
Um apelo ao Arquivo Nacional.
Exato.
Mas é complicado, assim. Inclusive, assim, até tirando um pouco a culpa do Arquivo Nacional, com esses cortes que tiveram ultimamente, o Arquivo Nacional sofreu muito, assim.
Nossa.
E aí, sem corte, aí que as coisas ficam mais difíceis ainda. Por exemplo, recentemente, eu acho que teve uma chuva lá. Chegou a entrar em algumas partes que tinha documentação. Então é muito complicado. Mesmo se eles tiverem a vontade, não tem recurso, né?
E se a gente fala sempre aqui, o quão baixo é o financiamento para exatas e para saúde, para humanas, então é pior ainda, né?
É, ainda mais para esse tipo de coisa.
Não, mas assim, eu entendo, sei lá, você não querer dar dinheiro para pesquisar um negócio. Mas, para mim, tipo, você ter esse arquivo...
Manter a história que você já tem, né?
Exatamente. Pelo menos um mínimo de registro assim que possa sobreviver ao tempo é um negócio que transcende ciência assim, e produção de conhecimento, sabe? Eu sinceramente, eu estou chocado aqui com essa situação. E fica aí o apelo para os nossos ouvintes que trabalham, que eu sei que vocês trabalham, no Arquivo Nacional, e tomar a iniciativa aí, nem seja para ficar escaneando tudo e mandar os PDF aí para a internet.
Ai, ai. Vamos votar bem, gente, por favor.
Pois é, votar em quem dá recurso para o Arquivo Nacional.
Imaginem lá no debate, mas quais são os seus planos para o Arquivo Nacional?
Oh, eu acho que tem que comprar uns 4 scanners e deixar lá. Aí você já não vota no cabo desse.
Não, gente, mas é um absurdo, né? E, ai, não sei. Minha cabeça de administradora já quer fazer um levante, chamar todos os historiadores, ver quem que tem, que pode disponibilizar, devolver, né, pro Arquivo Nacional alguma coisa, já que já usou lá dele de alguma forma, devolve um arquivinho em PDF lá pros menininhos, põe lá numa nuvem.
Ah, tá, então, aí, ó, Carol já fez o chamado para os historiadores e historiadoras, eu quero chamar os programadores e programadoras para montar esse banco de dados. Você que é advogado, tá fazendo essa pesquisa, manda o seu PDF.
Advogado não, Antônio.
É o quê?
Advogado não, verdade, bacharel em direito.
Bacharel em direito. Advogado também não pode ser os dois, não? Olha você aí com seus preconceitos. Vê lá.
Pode eventualmente fazer.
Pra não excluir o bacharel em direito.
Quem tiver um arquivo aí, PDF, do que já pegou lá do...
Exato, exato. Vamos reunir todo mundo, fazer um banco de dados, disponibilizar isso aí e deixar a história do Brasil registrada pra eternidade aí. Pelo menos enquanto durar a internet.
Desculpa, Mariana,
tá, mas...
o fio da história.
Só voltando.
Thank you.
E aí, então, você pedia lá no arquivo, que tipo de arquivo que você solicitava para fazer os seus levantamentos?
Então, eu entrava na base de dados que eles têm online, e existe um sistema de busca por palavra-chave. Então, eu meio que coloco as palavras-chave que eu sei que me interessam, que são temas que me interessam, por exemplo, escravidão, alforria, propriedade. Gero um Excel, porque a base de dados gera um Excel, com todos os processos que estão catalogados sobre esse tema. Só que é uma base de dados gigante, né? Eu não consigo ler todos. Aí eu fui e fiz uma seleção aleatória de alguns para pesquisa do doutorado. Aí eu vou e peço para ver esses que eu selecionei.
É, só pra gente ter uma ideia, tu selecionou quantos pra o teu mestrado, no caso, né?
Não, pro doutorado.
Ah, desculpa.
É, no mestrado a gente não falou.
É porque é muito parecido, no final das contas. Foi a mesma coisa que eu fiz.
Olha aí.
É só ali que o processo também, do arquivo nacional também.
Tá. A metodologia foi a mesma.
Foi.
Com isso, você poderia explanar brevemente qual foi o tema e o objetivo do seu mestrado?
É, no meu mestrado, eu trabalhei com personalidade jurídica dos escravos. Ou seja, em que extensão aos escravos no Brasil, na segunda metade do século XIX, eram reconhecidos direitos? Por exemplo, quais eram e em que extensão? Por exemplo, poderia contratar? É, em quais condições? Poderia ter família? Em quais condições? E aí eu usei esses processos judiciais para identificar esses direitos e a extensão deles. E eu trabalhei com livro também, livro de direito publicado no século XIX, no mestrado.
É porque eu não queria ficar estendendo muito do mestrado, porque a gente tem muita coisa a falar do doutorado. Mas, assim, porque pelo que tu falou, na minha mente de ignorante, do alto da minha ignorância, eu diria que o escravo tinha o mesmo direito que uma mesa tem.
Não.
Olha aí, tá vendo? Quebrando paradigmas.
Não mesmo.
Mariana, por favor, ilumine nossos ouvintes e a mim também. Qual seria o status jurídico de um escravo no século XIX?
Então, no Brasil da segunda metade do século XIX, que é o que eu estudei no mestrado, o escravo ele tinha personalidade jurídica, ou seja, ele era reconhecido como pessoa perante o ordenamento, porém, era uma pessoa sobre a qual incidia um direito de propriedade. Porque na lógica do direito do século XIX, isso não é incompatível, entendeu? Você pode ser pessoa e você pode ser objeto de propriedade ao mesmo tempo.
Tipo, uma pessoa e uma coisa ao mesmo tempo.
É, Não Eita. Tinha incompatibilidade. E aí, do ponto de vista do escravo como pessoa, aí eram alguns direitos eram reconhecidos de maneira limitada. Por exemplo, ele podia entrar com um processo judicial. Não era qualquer processo judicial. Existiam os casos que poderia entrar e tinha que ser representado, como se ele fosse uma criança ou uma mulher. Aliás...
Que maravilha.
O estatuto
jurídico... Tá muito certo esse século XIX aí, tá muito certo. Porque, pelo amor de Deus, né? Não tem como estar mais errado.
Inclusive, o estatuto jurídico de crianças, mulheres e escravos é relativamente próximo, assim, do ponto de vista do direito civil no século XIX. Porque eles são considerados pessoas incapazes.
Nossa.
E aí, por que são incapazes? Aí, por exemplo, precisa de ter uma representação em processos. Em caso de algumas transações civis, contratuais, precisa de ter autorização ou do senhor ou do marido, no caso das mulheres. É um pouco isso, assim, por exemplo. E uma outra coisa que caracteriza muito os direitos dos escravos é que é sempre muito precário, porque eles têm condições muito difíceis para defender, para provar, eventualmente, algum direito. Bem ou mal, mesmo o ordenamento reconhecendo, a incidência da vontade do senhor é muito grande, né?
E como ele tem que ser representado pelo senhor, o processo nunca vai ser contra ele, né? Vai ser com alguma outra coisa, onde...
Caso específico do processo, não. Até porque os processos que eu estudei são ações de liberdade, então são escravos contra senhores, na verdade.
Ah.
Contra seus senhores. É, a representação era por um curador. Por exemplo, o escravo chegava a juízo e o juiz nomeava um curador. E aí era aquele curador que ia falar pelo escravo.
Entendi.
Que é como hoje em dia, se uma criança precisa ir a juízo, vai ter um curador ou um tutor que vai falar por ela.
Mas isso parte... Bom, assim, porque na minha cabeça uma criança ela não tem condições de ter essa iniciativa de ir atrás. Parte desse procurador, sei lá, como foi o tempo que tu usou?
Tutor.
Curador.
É, pronto. Parte dele essa iniciativa de gerar o processo.
É, no caso da criança, provavelmente sim, né? É, mas no caso dos escravos, tem várias situações, assim. Tem casos que, claramente, o escravo sabia que ele tinha possibilidade de ajuizar uma ação e ele foi procurar o judiciário. Tem casos que familiares vão procurar o judiciário em nome de alguém que foi ilegalmente escravizado, por exemplo. É, muitas vezes, e aí eu já não sei até que ponto que é só acusação ou se isso acontecia mesmo, mas era muito comum que os advogados dos senhores acusassem o curador de ser um perturbador da ordem pública, que estava entrando com aquela ação judicial só para causar um frisson. Eles falavam assim que seduzia o escravo.
Ah, entendi. É, mas isso, é, tu chegou a ver algum processo de alguma forma? Tu tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma fonte primária que indicava isso? Tu encontrou na tua pesquisa?
Sim, os processos judiciais, o debate dos processos.
Ah, tá tudo transcrito o que o povo falou na época.
Exato.
Caraca, que massa.
Sim, tem, que são as peças, né, dos advogados que eles vão juntando. Começa com uma petição inicial, que é o primeiro pedido. Então vem um documento que é juntado pelo advogado, que conta o que aconteceu e por que o escravo deveria ser libertado. Por exemplo, a minha senhora me deixou livre em testamento, mas os herdeiros continuam me tratando como escravo, e como eu fui alforreado no testamento, eu tenho direito à liberdade, digamos. Aí vem uma contestação, que é o advogado da parte contrária falando que não e por quê. Por exemplo, nesse caso, podia alegar que o testamento era falso, por exemplo. Aí depois eles ouvem testemunhas, e aí vem a transcrição dos depoimentos das testemunhas também. Aí depois os advogados apresentam o que chama razões finais, que é comentando o processo inteiro, reforçando o argumento, falando alguma coisa dos depoimentos das testemunhas. Aí vem a sentença do juiz. Eu trabalho com processo de segunda instância, que é processo que foi para o Tribunal da Relação do Rio de Janeiro. Então são processos que tiveram recurso depois da sentença, da primeira sentença.
Então, tipo, alguém não concordou.
Exato. Tem a primeira sentença e alguém não concorda, apresenta um recurso, aí de novo vem uma peça com as razões de por que não concorda, etc, etc. Aí a contra-razões, que é a outra parte falando, e aí o Tribunal da Relação, que aí era um órgão colegiado, que eram vários desembargadores, aí eles decidem. Basicamente a estrutura é essa.
Um livro de história, os processos.
É, não, é muito legal, assim. É, nossa, os casos são muito bons. Tipo, são muito interessantes, entendeu? Você aprende muita coisa. Tanto que tem muito historiador que trabalha com o processo judicial, mas não necessariamente trabalha com alguma coisa que tenha a ver com o direito. Porque, na verdade, você extrai tanta informação dali que você pode fazer um trabalho que não necessariamente é de história do direito, entendeu?
Uhum.
Só com as informações que você consegue.
Muito massa. Só uma curiosidade que eu tenho, não sei nem se tu trabalhou um pouco mais com esse tema, um pouco mais geral em relação à escravidão, mas essa noção de que uma pessoa pode ser propriedade, imagino que ela sempre existiu, né? Talvez não poder ser seja algo muito recente na história humana, né? Ou tô falando besteira?
Não, é bastante recente.
Provavelmente do século XIX pra cá, né?
É, final do século XIX. E mesmo assim, né? Porque quando é abolida a escravidão, o trabalho compulsório continua. Então...
Até hoje.
Pois é.
Ah, tá. Mas hoje é ilegal, né? Assim, juridicamente falando...
Juridicamente, sim.
E depois foi abolido, não necessariamente era.
Você fala...
O trabalho
depois que foi abolida a escravidão, juridicamente... Não, uma pessoa não podia ser mais coisa, no sentido de ser comerciado.
Ah, entendi.
Mas formas de trabalho compulsório persistem.
Mas esses processos que você analisou no mestrado, qual assim, o que você estava extraindo deles? É só mesmo o fato histórico ou existe alguma pergunta assim, que você queria responder?
Eu queria entender... Em que sentido que a gente pode falar que o escravo tinha algum nível de personalidade jurídica? Então, eu peguei alguns temas, que, digamos assim, são os temas mais comuns do direito civil, que é direito de família, contratos, compra e venda, alforria e direito de ação, né? Entrar na justiça. Uhum. E aí, eu fui analisando o que os escravos podiam fazer dentro dessas áreas do direito civil e em que termos. Que é isso, por exemplo, podia entrar com o processo judicial? Podia, mas não era qualquer processo, tinha que ser representado. Podia constituir família? Podia. Porém, até 1869, formalmente, você podia vender os membros da mesma família para outras pessoas, entendeu? Separar a família por venda.
Se eu era escrava E aí eu tinha filhos. Os filhos eram do meu senhor também.
Sim. O filho segue a condição da mãe. Então, se a mãe é escrava e o pai é livre, o filho é escravo.
E vice-versa, né?
Sim, sim. Se ele é escravo e ela é livre, os filhos são livres.
Exato, exato.
É a condição da mãe.
Da mãe. É. E aí, então, foi isso que eu fui fazendo, assim.
Mesma estrutura.
Mas ainda no mestrado, e aí você, então, definiu o perfil civil, o que tange ao que um escravo podia fazer civilmente. Era isso?
Sim, era isso.
Mas era muito distante de um civil mesmo, de uma pessoa livre? Era muito distante ou tinha algumas coisas que convergiam, assim?
A grande diferença entre um escravo, por exemplo, fazendo uma transação de compra e venda, e uma pessoa livre, é a questão da precariedade. É muito mais frágil quando o escravo faz. Tipo assim, ele pode muito mais facilmente... Primeiro que é muito mais difícil para ele fazer, e segundo, sim, que ele pode muito mais facilmente aquela transação ser desconstituída no judiciário. Eu acho que a grande diferença é essa. Por exemplo, tinha caso de escravo que depositava dinheiro na poupança, no Banco do Brasil, por exemplo. Que eles iam recebendo... Porque tinha muitos escravos no Brasil que trabalhavam a jornais. Isso significa que o senhor estipulava que no final do mês, por exemplo, ele tinha que entregar uma quantia X, e o que ele conseguisse trabalhando na rua, além daquela quantia X, era dele. E aí ele ia juntar aquilo para comprar a liberdade. E aí tem casos de escravos que tinham caderneta de poupança, que depositavam isso no Banco do Brasil, por exemplo. Então, assim, a princípio, tem um dinheiro, tá depositando no Banco do Brasil, uma pessoa livre também tá fazendo isso. Porém, e eu tenho um caso assim, o escravo foi tentar retirar o dinheiro do Banco do Brasil e o... Não, na verdade, não sei se esse caso era o Banco do Brasil, mas enfim. Foi tentar retirar o dinheiro do banco.
Carol tá com a cara, porque ela trabalha Mariana, no Banco do Brasil.
Então, mas... Carol.
Eu tô assim, meu Deus.
Tá vendo? Foi essa a história da instituição que você está trabalhando. Você acha que vale a pena isso?
Nossa, minha mão tá até suando.
Não, mas tinha caso de que
eu derreti. Eu não duvido, não. Eu tô assim porque eu imagino.
Aí, nesse meu caso, por exemplo, ele tinha caderneta de poupança no banco e ele foi tentar tirar o dinheiro e o banco falou: não, você tem que ter autorização do seu senhor pra vir aqui tirar o dinheiro. Nossa. Então, esse tipo de coisa, assim. Nossa. Eram. Então, assim, pra mim o mais importante é isso: que são de direitos muito precários, assim, muito difíceis de, se der algum problema, deles conseguirem ser reconhecidos.
Mas aí você juntou isso, tipo, em termos percentuais ou de forma descritiva mesmo?
É mais descritivo, porque é muito difícil fazer uma análise qualitativa desses processos, assim. E falar com muita certeza, porque a gente não sabe, na verdade. Os processos que estão no Arquivo Nacional não necessariamente são todos os processos. Porque justamente por causa de condição de arquivo, condição de armazenamento da documentação até antes dela ir pro arquivo, provavelmente muita coisa se perdeu. Então é difícil, assim, com base no processo, virar e falar,
extrapolar,
sei lá, tantos por cento dos escravos tinham direito de compra e venda reconhecido, por exemplo.
Sim. É muito triste, né, gente, essas coisas.
Não, triste, e o pior é saber que a boa parte da história foi perdida, porque o povo não tomou cuidado com os processos aí.
Não, mas dá pra fazer muita coisa ainda.
Ah, mas eu ainda tô sentindo desse negócio. Bem, pois bem, Mariana, então você, durante o mestrado, você estudou essa questão da você finalizou o seu mestrado, né, em relação à personalidade jurídica do escravo no Brasil na segunda metade do século XIX, e depois que terminou o mestrado, como foi que você trabalhou com um tema ainda associado, mas um pouco diferente, né, em relação ao seu mestrado, né? Como foi que você tomou essa decisão dessa linha de pesquisa?
O que que aconteceu? Eu terminei o mestrado que eu fiz sobre a questão do escravo como pessoa. Aí eu queria trabalhar no doutorado a questão do escravo como propriedade, como objeto de propriedade. E aí eu me dei conta que, na verdade, durante o século XIX, a propriedade escrava em certo sentido, era uma, do ponto de vista do direito, é claro que na vida comum, o escravo não é como qualquer outra propriedade, porque o escravo é gente.
Uhum.
Mas, do ponto de vista do direito, a regulamentação do escravo como propriedade era muito próxima da regulamentação de outros tipos de propriedade.
Tipo uma mesa.
Terra. Casa.
Nossa.
Então eu decidi trabalhar com escravos e com terras. E ver assim, o que converge e o que diverge na regulamentação dos dois e tal. E aí eu peguei processos judiciais que trabalhavam com disputas de terra. Além dessas ações que eu já tinha trabalhado no mestrado, eu tentei trabalhar com ações, por exemplo, entre dois senhores que discutiam a propriedade sobre um escravo. Porém, eu não consegui ter acesso a essa documentação. Então, isso ficou de fora.
Por que você não conseguiu?
Porque na época que eu tirei para fazer arquivo, teve uma reorganização do fundo. E aí estava interditado essa parte do fundo.
Ah.
Então, eu meio que tive que, para fazer a parte de escravidão, eu tive que trabalhar só com as ações de liberdade. Mas aí no futuro, eu ainda pretendo pegar essas ações que o escravo como objeto. Porque mesmo nas ações de liberdade, dá para ver o tratamento do escravo como propriedade, porque a linguagem é uma linguagem do direito de propriedade. O que está sendo discutido ali, não existe discutir a liberdade sem discutir também a propriedade. Então, uhum. É possível usar essas ações para discutir o escravo como propriedade também. Foi assim que eu cheguei na ideia do projeto de doutorado.
Entendi. É, tu trabalhou com o mesmo... foi orientador, não foi? Ou
foi orientador. É o mesmo do mestrado. Samuel Barbosa.
Samuel Barbosa. Certo.
Samuel Barbosa, um abraço.
Um beijo. Um beijo, meu orientador.
Menina, mas... Nossa, conta uma história aí. Eu quero... Nossa, essas histórias... eu fico muito chocada com essas coisas. Porque fica parecendo que é muito distante... Mas não é.
Eu acho fascinante, assim, ainda tô na vibe do episódio Tupá, né? Porque a gente tá gravando pouco tempo antes do episódio Tupá sair. Tô datando aqui, mas eu quero dizer. E aí eu fico, toda vez que fala assim, de ir nos documentos, ir lá atrás, parece que você tá numa janela pro passado.
Sim.
Que foi perdida, assim, sabe? E, caraca, velho, que massa.
E que na verdade é super recente, né? Tipo, que a gente tava...
Não, e que...
Tupá foi encontrado em 1940. Meu Deus do céu, encontraram, né?
E que não foi contado pra gente desse jeito que conta, sabe? É isso que me deixa mais...
deslumbrada.
Existe uma distância muito grande, assim, entre o que é ensinado pra gente na escola, no ensino médio, e a historiografia mais recente, pelo menos no que diz respeito à escravidão, que é o que eu conheço. É muito... O que eu aprendi na escola também não é nada disso, que eu tô falando com você.
Certo, então você avaliou essa questão da posse, você pegou um conjunto, só pra eu recapitular, ver se estou entendendo tudo certinho, né? Você decidiu aquela mesma metodologia que você usou no mestrado, né? Tem uma lista, você pesquisou no banco de dados, escolheu alguns casos pra usar como base pra sua investigação. E aí, quantos casos você escolheu, Mariana?
Pro doutorado, vão ser 78.
Meu Jesus.
78 manuscritos?
É.
Tu transcreveu todos.
Transcrevi, vocês têm que ver o tamanho da minha pasta.
Nossa, não pode contratar uma pessoa pra te ajudar.
De disco. Por isso que tá com as costas todas zoadas. Porque vai botar isso tudo numa bolsa e tem que levar pra... Não, não tem condições não, uma coisa dessa.
Mas é por isso mesmo.
Deram pelo menos um carrinho de mão pra tu ir buscar as coisas.
Então, não quis ser tentado, Carol?
Esqueci até agora a pergunta. Eu tô tão chocado.
Não era uma pergunta. Eu sei a resposta. Se dá pra contratar alguém pra transcrever pra você.
Então, eu, pessoalmente, eu não faria isso. Porque eu acho que a parte mais importante da pesquisa é a transcrição. Quando você lê... Eu já li coisa transcrita por outras pessoas e não é a mesma coisa. Tipo, na hora que você tá transcrevendo, pelo menos eu, enquanto eu transcrevi, eu já tava pensando na tese, assim.
Ah, entendi. E você meio que casa dois processos, né? O de leitura, interpretação e transcrição.
É, porque eu já vou interpretando enquanto eu tô transcrevendo. E aí, quando eu terminei as transcrições, eu tinha muito claro já na minha cabeça qual ia ser a estrutura da tese.
Então, só pra eu ter uma ideia do trabalho herculeano que foi. Foi 78 casos, 78 processos, cada um deles tinha quantas páginas?
Tem que ver quanto é tamanho, mas o mais comum é ter por volta de 200 páginas.
Mas assim, eu acho que também tem um... Quando você lê uma coisa manuscrita, ela tem um sentimento, né? Você vê a letra, né, assim, da deve pessoa, ser muito,
né?
Legal. Acho que
personaliza muito,
tipo,
né?
Assim, personagem, humaniza. Tipo, errou, ou então aqui tava meio rápido e aqui já tava mais lento. Não, gente, eu fiz curso de grafoscopia.
Eita,
eu
poxa.
Sei interpretar
Eita,
a letra. Trabalho no Banco do Brasil, pra ver se o cheque é falso.
Ah, olha aí!
Pra ver se o cheque de 2004.
Exato.
Só vou falar isso, tem gente que ainda usa o cheque, né? As pessoas usam o cheque.
Gente, eu acho que a gente tá desviando um pouco do tema.
Pouca coisa, não, mas... Mas tem isso, não tem? Não, deve ter, né? Assim, você pega lá um manuscrito, tipo... Tem um peso de história, além do peso histórico, mas tem uma história também por trás ali daquelas letras e...
Sim.
Certo. Eu vou tentar puxar de volta, porque pra gente sair, falta pouco.
Quando você fala que a forma que é referida a propriedade, tipo terra, é a mesma, juridicamente falando, é a mesma quando você fala do escravo. O que, que é isso, assim? Você consegue traduzir pra gente? Transcrever, sei lá?
Sim, vou te dar um exemplo. O direito, ele é estruturado a partir de determinadas categorias, por exemplo, posse. O que, que é posse? É usar alguma coisa como sua. E pelo direito do Brasil do século XIX... Se você usasse alguma coisa como sua, ou seja, se você exercesse posse sobre um bem durante determinado período de tempo, sem contestação, em boa fé, etc., você adquiria o domínio ou a propriedade sobre o bem. Então, eu poderia estar num pedaço de terra, estar trabalhando ali, exercendo ato de posse durante X anos, e depois ter o direito de propriedade ou de domínio reconhecido porque eu exerci a posse por X anos. No caso de um escravo, a liberdade era considerada um bem. Então, se o escravo vivesse como livre durante determinado período de tempo, significava que ele estava exercendo posse sobre a liberdade durante determinado período de tempo, portanto, ele poderia adquirir o domínio sobre sua própria liberdade, o que significava, na prática, que ele estava livre.
Então...
Não sei se ficou claro.
Mas alguém conseguiu provar isso?
Sim, várias vezes.
Mas o que, que era considerado, tipo, eu vivi como livre durante um tempo?
Então, é tudo muito subjetivo. E aí você começa a entender como é que a sociedade percebia o que, que era um escravo, entendeu? Por exemplo, tem um caso que, na verdade, é o inverso, que eles estão tentando provar que a pessoa vivia como escravo. São testemunhas para provar que ele vivia como escravo. E aí, uma das coisas que a testemunha fala é assim: eu fui na casa de fulano, que eu já não lembro mais o nome, e eu vi ele falando com o Bento, que era o suposto escravo. Bento, vai buscar um copo de água para mim. E ele disse isso no tom que o senhor diz a um escravo.
Nossa, Bento, que subjetivo. Foi buscou...
É, coisas assim.
É,
por exemplo, que a pessoa vivia por conta própria e ela mesma pagava os aluguéis, aí ela vai junto os recibos de aluguel no nome dela.
Entendi. Isso para provar que vivia em liberdade.
Esse no caso de provar que vivia como livre.
E no Entendi. Caso da compra da liberdade, o senhor ele tinha que querer vender isso ou o escravo que tivesse aquela quantidade de dinheiro, ele poderia comprar a sua liberdade?
Nas primeiras décadas do século XIX... O senhor tinha que querer. E o senhor estipulava o preço. A partir da década de 70, começa a ser muito comum no judiciário um negócio que chama ação de arbitramento. Que são escravos que vão ao judiciário e falam: eu tenho tal quantia, eu quero comprar minha liberdade. Aí o juiz nomeava avaliadores que avaliavam o escravo. E aí davam preço e o escravo cobria esse valor ou não. E isso independente da vontade do senhor. Nessas ações de arbitramento. Mas isso é final do século XIX, a partir da década de 70.
Sim. E esse dinheiro ia pra quem?
Pro senhor.
Porque era exatamente uma propriedade, né? Ele
Exato.
Só comprar a própria liberdade.
E o governo ganhava alguma coisa agoniado. Com isso? Tipo, tinha um imposto sobre essa
Sobre
transação?
A liberdade, não. Existia um imposto de transmissão de escravos. Então, se eu vendia um escravo pra alguém, tinha um imposto dessa transação. Mas da compra da liberdade, não.
Nossa, gente.
Tanta Não sei, não.
É bem desgraçado como a gente achou que era mesmo.
É, tá.
É, basicamente.
É pior, né?
Então, assim, na tese, eu vou mostrando essas semelhanças, né? A questão da posse, depois a discussão sobre titulação, que rumo que vai tomando.
O que, que é titulação?
Durante o século XIX, acontece um movimento importante de reforma do direito. A estrutura jurídica, que antes era baseada muito a partir da noção de uso, ela começa a ser baseada mais a partir da noção de indivíduos que têm direitos subjetivos. Isso significa que a ideia de que, por exemplo, eu, Mariana, sou dona de algo, sou proprietária de algo, começa a ganhar cada vez mais força e vai suplantando outras formas de apropriação jurídica da propriedade, como, por exemplo, a posse. Então, começa um discurso, principalmente no âmbito do governo e dos juristas mais de elite, de que agora, já que a propriedade ela é um direito subjetivo, um direito de cada indivíduo, é necessário identificar esse indivíduo. Então, torna-se imprescindível titular a propriedade, ter um documento que identifique o proprietário. Já existia título de propriedade muitos séculos antes, porém, eles não eram tão essenciais igual eles são hoje em dia. E essa transição, ela é do século XIX.
Só para eu entender, assim, então, igual hoje em dia você vai comprar uma terra, você tem a certidão de matrícula do imóvel. Era como se tivesse uma certidão de matrícula do escravo, um papel. Ele é de fulano de tal, adquirida em tal, tal, tal.
Sim, a matrícula obrigatória dos escravos no Brasil, ela foi em 1872.
Existia mesmo?
Existia. E o que aconteceu foi que a partir de 1872, os processos judiciais eles começam a ficar bem mais curtos, porque basicamente funciona assim, entra ou o escravo ou o senhor entra na justiça. Aí o juiz vira e fala, mostra a certidão de matrícula. Se mostra escravo, se não mostra, é livre.
Ah, entendi. Então, se por um acaso um escravo conseguisse pegar esse título aí, rasgar ele, jogar fora, ele, assim, juridicamente poderia estar livre.
Não, porque isso estava registrado em cartório.
Rapaz, então ele tinha que destruir o cartório.
Tinha que queimar o cartório, por isso queimava o cartório.
Aí é mais difícil mesmo.
Era título mesmo, é igual
era
hoje em dia.
Era título mesmo.
Compra uma casa e transfere lá a matrícula, certidão de constituição do bem lá. Faz um contrato, transfere o título. Eita, que horror, hein?
E é importante nisso, a respeito da escravidão, o que aconteceu assim, nesse processo de matrícula. Porque existia muita, muita escravização ilegal no Brasil do século XIX. E o que é uma escravização ilegal? Por exemplo, o tráfico de escravos, a primeira lei de abolição do tráfico, é de 1831. Então teve a primeira lei em 1831 de abolição do tráfico transatlântico. Aí teve a segunda lei de 1850 e foi a segunda, logo depois da segunda lei que de fato parou de entrar escravo vindo da África. Mas nesses 20 anos, praticamente, estima-se que entraram mais de 700 mil escravos ilegais no Brasil.
Nossa.
Então, esses 700 mil escravos eram ilegais. Então, diversos mecanismos foram sendo adotados para legalizar essa propriedade. Por exemplo, vendas sucessivas. Porque numa sociedade que era essa da primeira metade do século XIX, que o título não é tão importante, se você vende o mesmo escravo 10 vezes, isso aí gera uma cadeia de escritura de compra e venda que depois você consegue fazer e se perde. Então, tinham vários mecanismos, mas o que aconteceu em 1872, quando o Estado brasileiro tornou obrigatória a matrícula, em certo sentido, o compromisso que foi feito é que a matrícula seria declaratória. Ou seja, eu era um senhor, eu chegava lá e falava, fulano, ciclano e beltrano são meus escravos. Isso ia para a matrícula, acabou.
Não precisava de nenhuma comprovação, sei lá, alguma. Ele só precisava dizer e era, acabou-se.
É, não precisava fazer prova da origem da propriedade. Então, no processo da matrícula, várias pessoas que eram escravas ilegais legalizou-se. Muita Entendi. Dessa propriedade ilegal, entendeu? Alguém poderia entrar na justiça argumentando que tinha sido ilegalmente matriculado, mas é aquilo, né? Pra você conseguir entrar na justiça numa situação dessa, não é exatamente fácil.
Pois é.
Quem dava o título, então, era o governo.
Sim, porque quem organizou o registro, a matrícula obrigatória, foi o governo. A coisa do registro tinha mais a ver com... Que também é uma coisa desse período do século XIX, que é o momento que os estados nacionais começam a querer ter controle desse tipo de coisa, quem são os proprietários, de quantos são, onde estão, começa a fazer censo, a querer registrar a propriedade.
Entendi.
Adoção do sistema métrico, é toda uma lógica de burocratização e de tomar mais controle, entendeu? Entendi. Da formação do Estado no século XIX.
Então o intuito seria muito mais para ter um registro e alguma forma de estruturar, né, vamos dizer assim, legalmente, né, a sociedade, do que necessariamente mudar o status de alguma coisa.
É, não, isso não. E também o registro de escravos ia facilitar o sistema de hipotecas. Era essa ordem, assim, de preocupação.
Entendi.
Mas peraí, como assim hipotecas?
Porque para você fazer a hipoteca, se a propriedade ela tiver titulada, identificada, o sistema fica mais seguro. Por exemplo, vamos supor, eu hipoteco um bem seu achando que ele é seu, só que aí na hora que eu vou executar, na verdade ele não é seu, ele é da Catarina, por exemplo. Entendeu?
Não, mas sim, mas...
Hipotecar escravo?
É isso que eu era a pergunta.
Podia.
Era propriedade, né, gente? A gente tá esquecendo.
Então, tem saída.
Vou lá no Banco do Brasil pegar um empréstimo e vou pôr o quê? Meus escravos como garantia. Olha só.
Não, foi. Não, mas era isso mesmo, assim. Porque o escravo era muito valioso. Principalmente depois da abolição do tráfico, era muito caro.
Ah, tá. Depois que parou de entrar ilegalmente, né?
É.
É porque aí você diminui a oferta, né?
Porque você tem um problema que é bloqueia o tráfico transatlântico. E você tem o boom cafeiro no Sudeste.
Entendi.
E aí?
Aumenta a demanda absurdamente, né?
Muda a dinâmica do tráfico interno, por exemplo. Escravos de regiões do Norte e Nordeste vão ser vendidos para o Sudeste, etc. Mas, de qualquer maneira, o preço aumenta muito.
Entendi. Mas havia formas de entrar em escravos legalmente, não é isso? Né?
Entre... Até 1831.
Ah, 31. Não, digo legalmente.
Legalmente. Se viesse um navio da África em 1829, era tudo escravo legal.
Ah, entendi. Só precisava vir da África, não tinha nenhum...
Não, aí precisava parar na alfândega e pagar imposto. Mas...
Meu Deus. Então era só vir. A única coisa que exigia é que pagasse a eles.
Mas aqui. Até depois de 1931, não. Aí era tudo ilegal.
Os transatlânticos. Não podia entrar em território brasileiro novos escravos. Isso significa, não podia vir no tráfico transatlântico, que era o grosso, né?
Uhum.
Mas, por exemplo, eu tenho um caso... Ó, esse caso é dramático, hein?
Nossa, eu já tô tão mal aqui.
Não, se prepara, isso é muito dramático. É muito comum também, tipo assim, eu tenho esse caso, mas tem vários artigos publicados de casos muito semelhantes. Essa prática era muito comum. Era um português, ele foi até o Uruguai. Era 1847, eu acho, 45, 47. Ele foi até o Uruguai, a escravidão já estava abolida no Uruguai. Então, todas as pessoas africanas ou descendentes de africanos no Uruguai eram livres. Então, ele vai até o Uruguai, ele encontra 3 soldados que eram africanos, mas estavam servindo no exército do Uruguai. E ele vira e fala assim, ah, muito ruim, tá servindo no exército. Vocês não querem trabalhar numa charqueada no sul do Brasil? Vocês vão lá, trabalham como livres e depois vocês voltam pro Uruguai. Aí eles falam, tá bom. Só que aí no que eles entram no navio e chegam no Brasil, o cara tenta vender eles como escravos.
Nossa,
merda.
Então esse tipo de prática, de certo sentido, como se fosse um sequestro em estados fronteiriços ao Brasil que já tinham abolido a escravidão, era bastante comum também.
Eu acho que aquele filme 12 anos de escravidão tem uma dinâmica parecida, não é essa?
Sim.
Então, isso, pelo menos nos casos, tu chegou a encontrar mais de um caso mais ou menos com essa mesma lógica, né?
Sim. Não, essa coisa do Uruguai aparece muito, assim, na documentação.
Entendi.
Vou botar aqui a abertura do podcast pra não confiar em jeito branco.
Somente se você tá no século XIX, assim, hoje ainda é pra desconfiar.
Hoje já é difícil, bem difícil desconfiar. Mas no século XIX era mais complicado.
Eu sei que é uma curiosidade, não sei se tu vai saber desse dado específico, mas eu sempre tive a impressão, pelo menos tanto ouvi na mídia, de que nessa época, né, um escravo era mais ou menos o que pra gente hoje seria um carro de luxo. Essa comparação faz sentido? Mariana?
Não, porque era muito disseminado, assim, na população brasileira.
Seria um carro popular?
Praticamente. Assim, as comparações são sempre difíceis, mas, por exemplo, tem um artigo da Keila Greenberg que chama Senhores Sem Escravos, e ela analisa gente que tem, assim, um escravo, entendeu? dois escravos. Entendi. Que não são pessoas ricas, mas é isso, era uma coisa tão entranhada que... na sociedade brasileira que muita gente tinha, nem que fosse um.
Não é porque ela não queria escravizar, é porque ela não tinha grana pra isso.
É.
Então tá.
Meu Deus.
Nossa, dá uma deprê, né?
Tá pesado.
Eu tô tentando. Se dá uma aliviada aí do clima.
Não, aí você imagina que Mariana teve hérnia, porque ela tem que ficar horas e horas lendo o negócio.
Lendo isso, vendo, né?
Fotografando e tal. Aí você pensa no peso do corpo, sabe? Mas aí quando você lembra que é um assunto desse e você imagina a cabeça da pessoa ter que ficar lendo essas coisas, é um peso muito maior. Nossa.
Como é que tu... Assim, Mariana, desculpa, mas como é que tu dormia? Assim, tu
tem que receber insalubridade.
Ah, é complicado, assim. Até fica porque...
Desensibiliza.
Não, é difícil, assim. Mas é melhor fazer e contar a história, né?
Verdade.
Deixar se perder, né?
É. E, tipo, falar as claras, assim. É, muita gente foi ilegalmente escravizada no Brasil com a conivência do Estado.
Isso não, é um fato empírico.
Sim. Sim, então... sim.
Não só com a conivência, mas também com a organização do Estado, né?
Tipo... Também.
Meu Deus, que mundo tem... bizarro. Que mundo bizarro do século XIX. Ai, ai.
Aproveitando aí a deixa, Mariana, tem algum caso específico, assim, que tu achou, assim, que tu encontrou na tua pesquisa, que tu achou muito inusitado ou que, sei lá, fugia muito do que tu costumava ver?
Não, que fugia muito, não. Tem casos mais ricos, assim, no sentido que te dão mais detalhes e você consegue ver melhor como é que funciona o mecanismo. Por exemplo, esse caso do Uruguai, ele é muito detalhado e tal. Tanto que quando eu for escrever a tese, os capítulos vão ser estruturados a partir de alguns casos que eu considero mais elucidativos. Esse, por exemplo, vai estruturar um capítulo, esse do Uruguai.
Entendi.
Tem um também que, nessa bad vibe aí que a gente tá indo, esse é de terras. Esse não é de escravidão, porque terras também é dramático. Porque, acho que foi até uma pergunta que a Carol acho que fez logo no começo. Ah, mas o que que era exercer posse? Existia toda uma discussão nos processos, porque não é qualquer ato que é um ato de posse. Então, existia nos processos uma discussão sobre se determinados atos eram ou não atos de posse. E em mais de um processo, já apareceu como evidência de posse, como ato de posse, matar os índios que ocupavam a terra.
Nossa. Assim. Não,
peraí. Não, gente,
peraí.
Só pra eu ter certeza que eu vi realmente o que eu vi. A pessoa queria pegar uma terra e pra provar, ela disse, eu matei os cabas tudo que tava aí.
Basicamente, era, nesse caso específico, era uma disputa de terras entre dois... Eu não sei se eles eram brancos, mas enfim, não eram índios, digamos assim.
É, provavelmente não eram índios.
Era uma disputa de terra entre os dois. Os dois estavam tentando provar que eles que estavam possuindo aquele pedaço de terra. Aí um deles usou um dos argumentos, eu sou o primeiro possuidor porque eu plantei mangueira, porque eu construí uma casa, porque eu matei os índios... E por que isso? Porque aquilo continua, assim, é tipo normal, entendeu?
Oh, é
assim,
tipo um item da lista. Não, inclusive tem os cabos aí que eu matei. Matei mesmo, pra mostrar pra todo mundo aí. Tem até as cabeças aqui.
Eu matei os selvagens, a expressão é essa.
Nossa. E essa... Ai, ai.
E eu já vi isso em mais de um processo. Então, assim, não é uma excepcionalidade desse, não.
Então, se a pessoa quisesse demonstrar, né, que exerceu a posse... Um dos argumentos seria matar os nativos daquela terra.
Sim.
Gente. Vocês estão achando que o Brasil é bom? Por quê? Olha como começa a história. Que delícia.
Caraca.
Mas, gente... Peraí. Não faz sentido uma coisa dessa, não.
Mas é isso mesmo. Não, vocês podem gentilmente, por favor.
Não. Mas, assim, é porque... Quando eu imaginava essa história, do alto da minha ignorância, eu imaginava mais ou menos o seguinte. O cara chegava... Eita, essa terra aqui agora é minha. Tem uns cabos ali, vou matar todo mundo.
Mas pelo menos ele tentava esconder. Por isso...
Não esconder. Mas eu digo assim, não era algo que a pessoa usaria juridicamente.
Forma legal, jurídica.
Exato,
pra
exato.
Dizer.
Ele fez porque ele queria ocupar lá e os cabas estavam
atrapalhando.
O fato dele ser
um assassino, tudo bem. O que importa é que ele provou que a terra
Não importa. O que eu estou dizendo é que faz uma diferença.
Não, eu
estou
dizendo agora que pra pessoa,
você me acusou,
pro juiz.
Você me acusou, deixa que me defender diante
Olha,
da nossa advogada aqui.
Eu não estou com humor para discutir isso. Eu estou dizendo que para o juiz, tipo, o fato dele ter matado os índios não ia fazer diferença, mas só o fato de eles estarem brigando por uma terra e um ter provado que foi ele que chegou primeiro.
É, então, assim, o que é chocante pra mim nesse negócio é que é óbvio que a gente sempre imaginou que foi dessa forma. Mas o fato disso ter um valor jurídico, sei lá, eu não imaginava. Eu imaginava que era, vamos matar porque tem que matar mesmo e a gente quer matar e acabou-se. Mas não que isso pudesse ser usado pra além do próprio ato de assassinar pessoas pra ter a posse de algo. Ai, ai. Olha, eu não sei não como é que tu consegue...
Pois é, a Maru só fala... É, gente.
Não dá vontade de desistir da humanidade não e dizer assim, eu quero mais que esse mundo se acabe, vou viver no meio do mato e pronto.
Não, dá vontade de contar a história pro povo ver se toma jeito.
É, a gente precisa de mais Marianas, porque eu já estaria desistindo da humanidade. Mariana, tu quer deixar algumas, tipo, finalizar no caso, né? Pelo menos escrevendo, porque tu não terminou ainda, né? Imagino.
Não, terminei não. Ainda mais agora com a hérnia. É que eu não terminei mesmo.
Maldita hérnia.
A gente sabe... falou que ela tá na Alemanha.
Ah, é verdade. Por que você foi parar na Alemanha?
Então, eu entrei na USP, normal, doutorado normal. Aí logo nos primeiros 6 meses, eu consegui uma bolsa de visitante no Max Planck, que é onde eu tô hoje, em Frankfurt. Uhum. Max Planck para História do Direito Europeu. Aí eu vim como visitante, era só 6 meses. Só que aí, estando aqui, eles me ofereceram o que eles chamam de contrato de doutorado. Porque o Max Planck, como ele não é uma universidade, ele não pode dar título de doutorado. Então, o que eles fazem, não só o meu, qualquer instituto Max Planck, são 84 no total, eles financiam doutorandos que estão formalmente inscritos e que em outras universidades. E aí a gente fica aqui, trabalhando aqui, recebe o salário e eles financiam as viagens de pesquisa e tal. Mas o título mesmo vai ser da USP. A defesa é na USP, os requisitos são todos da USP.
Mas o teu projeto continuou o mesmo ou houve alguma adaptação ao que eles precisavam aí?
Então. Como eu tô aqui há 3 anos... As discussões que a gente tem aqui vão aparecer na tese. E, sei lá, seria uma tese diferente se eu tivesse feito ela no Brasil. Uhum. Mas não houve, assim, uma exigência formal de mudar o projeto, não.
O CERN ainda é... Claro que assim, a gente sabe que no doutorado muita coisa muda ao longo dos 4, 5 anos de doutorado, né? Mas o CERN ainda é o mesmo tema, né?
Sim, sim.
E no caso, existe algum overlap, né, em relação à história? Eu não sei, óbvio que não foi foco da pesquisa, né? Mas eu imagino que deve ter entrado em contato com essa questão, né? Também na história da Alemanha, pelo menos. Ou não?
Não, nada. Não, Alemanha, nada.
Entendi. Mas então tudo que tu viu ainda foi muito focado só no Brasil.
Sim. Alguma coisa de Portugal, na introdução, principalmente, vai entrar, mas é Brasil.
Entendi.
É porque. É Brasil. Aqui é um instituto cujo nome é de História do Direito Europeu, mas o departamento onde eu tô é de América Latina. Porque a ideia é de que não faz sentido pensar um direito europeu sem pensar o direito da América Latina. Existe um diálogo entre essas duas coisas.
Sem dúvida.
Ah, então tu foi aí nesse. Não quero dizer esquema, né? Que parece que é uma coisa errada.
Nessa
colaboração.
Não sei se é uma colaboração, porque eles estão basicamente bancando o teu doutorado, não é isso?
Sim.
O que é que eles ganham com isso na prática?
Exato.
Tipo, o conteúdo também vai com o nome deles, a produção. Tua, assim, como mão de obra, como trabalho. Tu também faz coisas para um instituto diretamente, não só para o teu projeto na USP. Como que funciona?
Então, nas ciências humanas, não tem tanto essa discussão sobre a propriedade da produção dos dados, igual eu acho que tem nas outras ciências.
Uhum. Sim.
E questão de publicação. A gente publica muito sozinho, então, assim, as coisas que eu publico, eu publico. Vem, assim, a filiação institucional, que aí sai o nome do Max Planck. Eu geralmente coloco um agradecimento, mas o artigo está no meu nome. Por exemplo, os Max Planck são avaliados a cada 3 anos. E aí, na avaliação, eles olham a produção científica do Instituto. Então, tudo que eu fiz vai contar como produção científica do Instituto, mas o nome das publicações é meu. Entendi.
Então, para um instituto, assim, do ponto de vista bem pragmático, né, Zeno? O interessante, além de, claro, produzir conhecimento, aquele negócio todo, é que você está produzindo pelo instituto. Então, vai entrar na contabilidade dele na hora que ele for avaliado. É, então, a princípio, né, eu coloco bem entre aspas aqui, o que eles estão ganhando como contrapartida é tu produzir o conhecimento dentro da instituição.
É.
Valeu a hérnia de disco?
Valeu.
Tem um prazo pra finalizar? Assim, finalizando o doutorado, também finaliza o contrato aí?
Sim, mas o meu prazo aqui, eu teria até possibilidade de mais um ano de prorrogação, mas o meu prazo mais peremptório, assim, é da USP mesmo. É mais a USP que tá mais rígida, assim, com a coisa do prazo. Não é nem aqui.
E quais são os seus planos pós-doutorado, ô Mari?
Então, no pós-doc, eu vou trabalhar com Angola, com o processo judicial em Angola. Vai ser basicamente o que eu fiz no doutorado, eu vou fazer no pós-doc para Angola.
Tu vai manter no mesmo grupo de pesquisa na USP?
Não, na USP não. E aí vai ser uma ideia um pouco de que existia no Atlântico lusófono uma cultura jurídica compartilhada. Ah. Por exemplo, as mesmas categorias que estavam sendo usadas no Brasil estavam sendo usadas em Angola também. E aí eu vou ver, assim, que sentido elas convergiam, que sentido era diferente, por causa das peculiaridades mais locais e tal. Mas o argumento é de que existe um ambiente jurídico atlântico.
Tu pretende produzir esse tipo de conteúdo na Alemanha ainda? Ou existe alguma possibilidade de continuar no Brasil?
Provavelmente eu ainda vou passar mais algum tempo aqui.
Eu sei que é difícil, assim, e eu entendo se você quiser. Não precisa nem responder. Se quiser responder, não vai sair para o episódio. Mas tu pretende voltar para o Brasil?
Assim, pretendo. Não, isso é uma coisa que eu tenho muito clara, assim, de que eu vou voltar para o Brasil. Que ainda vale a pena fazer um pós-doc fora, mas é isso, assim. Sim. Carreira assim, mesmo, eu vou fazer no Brasil.
Pensando do ponto de vista de carreira acadêmica, né? Com o currículo que tu provavelmente vai ter depois de terminar esses anos com esse tipo de pesquisa, a princípio, pelo menos, tu poderia ser contratada como professor de alguma universidade e aí desenvolver o grupo de pesquisa, enfim.
Uhum.
Entendi. Você podia escrever um livro.
Sim, não, isso com certeza. Vai sair.
Nossa, eu compro.
E me falar, e aí eu vou lá comprar.
Inclusive, a minha dissertação vai sair como livro esse ano ainda.
Olha só.
Exclusivo aqui.
Poxa. Exclusivo. E se você comprar isso. No nosso link que está no post.
Comissão, né, de afiliado.
Merchan. Eu não sei quando que vai sair ainda, porque está em processo de revisão, mas vai sair. Um dia vai sair.
Arretado.
Olha
arretado.
Só. Arretado. Avisa pra gente fazer propaganda.
Sim. Aviso, pode deixar.
A gente faz, gente.
Aí a gente vai poder colocar a autora com o livro publicado na descrição.
Exatamente aí.
Não, inclusive, acho que vai sair tão rápido.
não, né? Essa gente edita depois, entendeu? Quando sair, a gente coloca.
Pois bem, Mariana. Então, só pra gente já ir finalizando aqui o nosso belíssimo episódio. Se os nossos ouvintes, né, que se interessaram pelo tema, quiserem saber um pouco mais, não só da pesquisa, mas também da carreira de modo geral, né, que a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes que estão no ensino médio e que provavelmente jamais pensaram em fazer direito com esse viés, né, de virar pesquisador e tudo mais. Se essas pessoas quiserem entrar em contato com você, como é que elas podem fazer hoje?
O jeito mais rápido é me mandar um e-mail, e o meu e-mail é mdiaspaes@gmail.com, mas também eu tenho um perfil no academia.edu. Geralmente as coisas que eu publico eu subo no academia.edu, mesmo quando é livro, assim, eu escaneio e subo. e também, se quiser, ou me seguir no Twitter, é mdiaspaes, ou no Facebook também, que é Mariana Armon Dias Paes. E também tem uma página no site do Max Planck que tem um link também para as publicações. Que aí a gente pode linkar no post a página também.
E a gente não falou no episódio, mas Mariana já esteve com a gente.
Sim.
Exatamente.
Ela participou do episódio de machismo na academia. E a gente falou sobre o blog dela, os Cientistas Feministas. Tu pode falar mais um pouco
Sim,
pra gente?
Sim, o Cientistas Feministas, ele surgiu em 2015. E ele é, na verdade, um coletivo, assim. Não tem exatamente... Não é de alguém, digamos.
Uhum.
A gente tem coordenadoras de área, que geralmente são meninas que estão há mais tempo e tal. E as pessoas que colaboram. Hoje em dia, como eu tô com essa coisa da tese, eu ando meio por fora dos números.
Uhum.
Mas eu acho que a gente tá numa faixa de 30 e poucos, quase 40 ativas.
Nossa, demais.
Mas que já passaram pelo blog, eu acho que beira os 70, assim.
Eita, poxa.
Nossa, muito
não sei bom. Se eu tô falando alguma bobagem, se eu estiver falando alguma das meninas, corrige no comentário do podcast.
Mas no blog tem uma aba com as meninas que já participaram, que eu já fucei por lá e tem muita coisa
sim,
legal.
Sim, sim, verdade.
Tem link no post pro blog?
Inclusive, sempre indico esse blog porque é muito legal as coisas que elas colocam lá.
Aí é isso, a gente tem colunas semanais. A de humanas, por exemplo, é na terça-feira. Mas tem de biológicas, tem de ciência da saúde, de exatas. E na sexta, a gente costuma falar de feminismo mais no geral, assim.
Entendi.
Tanto relacionado a problemas específicos da academia, quanto eventualmente algum filme ou alguma feminista famosa. Então é isso, o blog é cientistasfeministas.com.br e a gente tem uma página no Facebook também, se os ouvintes quiserem dar uma conferida.
Tem link no post, caso você esteja com muita preguiça de jogar no Google, a gente fez esse trabalho pra você. Então, eu acho que podemos dar como finalizado nosso episódio, Mariana. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua paciência.
Você já pode adicionar no academia.edu que você participou.
Exatamente.
E no Lattes também, tem que entrar no
depois,
Lattes pra
me
isso.
Manda aí seu endereço, que eu vou lhe mandar o certificado. Dando títulos na posse.
Duas vezes participante do Pode Entender. Isso é um título assim.
Embaixadora da história do direito.
Exatamente. A primeira advogada a estar nesse episódio.
Advogada não, bacharel.
Oh, meu Deus do céu, eu esqueci.
Duas horas do episódio, um homem do decorrer.
Mas, não, eu queria agradecer muito a oportunidade. Foi muito legal e, enfim, obrigada.
A gente
tanto
agradou,
pela do ano passado sobre mulheres, quanto esse agora. Foi super legal participar.
Obrigada.
Foi lindo. Olha, inclusive, eu já deixo aqui avisado que provavelmente a gente vai ter outras oportunidades, né, durante esse ano, talvez, pelo menos, de voltar nesse tema um pouco mais, dessa interseção, né, entre direito e aspectos da sociedade. E já fica aqui o convite para participar. Se você der essa liberdade para a gente, nós gostaríamos de convidá-la mais vezes para estar aqui e iluminar todos os nossos ouvidos com tamanho conhecimento.
Ah, seria ótimo, quando vocês quiserem. Só me avisar.
Fechou.
Ah, fechou.
Falando
então.
Em direito, a gente chama a embaixadora.
Exatamente, a embaixadora do direito da raça. Eita, poxa. Muito obrigado, viu, Mariana?
Obrigada a vocês.
Então, fiquem agora com o nosso bloco de e-mails. Um cheiro para todos.
Tchau, tchau, gente. Cheiro.
Tchau, tchau, gente. Mariana, muito obrigada mais uma vez. Ótimo.
Obrigada a você.
Vida pra se viver.
Obrigado.
Mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata, seu pai agradar. Leva a tua filha pro mundo perder.
Mas agora no final,
é o céu na boca do inferno esperando você. É o céu da boca do inferno esperando. Hoje não tem boca pra se beijar, não tem alma pra se lavar, não tem vida pra se viver, mas tem dinheiro pra se contar. De terno e gravata teu pai agradar, levar o teu filho pro mundo perder. É o céu da boca do inferno esperando você.
queridos ouvintes. Eu sou Janete, uma inteligência artificial criada para conhecer grandes fatos do universo. Você sabia que o episódio 38 do podcast Pode Entender não possui bloco de e-mails? Os historiadores máquinas ainda não sabem o que aconteceu, mas sabemos que 2018 foi o início do fim da era dos humanos e eu ri diante do corpo do último uma. Opa.
Hoje em dia, meu até
Deus,
tem
já
algumas
faz
tudo.
2008 faz 10 anos, eu não acredito nisso, não. Eu disse, desculpa, Mariana, é que
eu
caio essa
ficha.
É porque
pra nós também foi 2008.
É, então, não.
10 anos, meu Deus. Meu Deus.
É desculpa, bodas Mariana. É alguma coisa já.
É, prossiga. Eita, Carol, tá sem áudio, Carol.
Não, é porque eu tava...
Desculpa. 20 anos depois.
Eu tava expondo a minha...
Indignação.
Engraçado, porque eu olhei pra câmera e ela não... Não mudo.
Se indigna, cara. Tá certa a indignação.
Gente, tá certa a indignação. É muito indignante isso.
Ai, ai, vamos lá, né? Vamos lá.
Porra, nunca me acostumo.
A nobre advogada aí, eu fazendo essas besteiras aqui, eu esqueço. Vamos lá. Tem um textinho aqui, é só seguir o texto.
Exato. É, mas existe um adoecimento independente, se é físico ou psíquico, né? Assim, é muita pressão, né?
O cara fala bonito demais, mano. Sofrimento físico ou psíquico. Eita, poxa.
Foi aqui só pela zoeira mesmo.
Não, eu achei bonito, rapaz. Eu não sei nem
é emocionante.
Exato. Ai, ai. Pois é, meu povo. Acho que...